O título que eu dei para a mensagem de hoje é Não Perca Tempo com o Zombador. E eu, desde no final de semana, eu já estava pensando um pouquinho nesse tema, nós já tínhamos passado, eu vou ler um texto com os irmãos que estão fazendo o plano de leitura bíblica, já passou por ele. Mas quando eu vi a notícia, eu lembrei desse texto, por isso eu quero compartilhar rapidamente. Não perca tempo com o zombador, eu tirei de uma tradução do Eugene Peterson, que a gente vai ler também hoje, daqui a pouco. Mas acredito que todos aqui, quem está nos acompanhando também, deve saber daquele caso que aconteceu dias atrás, numa igreja lá em Curitiba, Paraná. Acho que vocês estão sabendo disso, né? Um grupo de manifestantes, liderado por um vereador da cidade, eles então invadiram, né? Várias pessoas invadiram a igreja para fazerem um protesto. E a gente percebe que ainda bem que não era um grupo muito grande, pelo menos daquilo que a gente percebeu, não houve maiores estragos físicos. Isso repercutiu bastante aí em algumas mídias. E algumas coisas me chamaram a atenção nesse lamentável episódio. A gente não tem como classificar esse episódio, eu não sei, como algo bem lamentável. Ainda mais a gente que tem uma igreja, né? A gente que tem esse hábito de nos reunir em um local que é importante para nós. E por que que isso chamou atenção, e esse para mim é um lamentável episódio? Porque ele fere vários princípios. Eu só vou citar alguns que eu lembrei. Esse episódio, ele fere princípios legais. Por isso precisa ser chamado a atenção. Ele fere princípios de civilidade. Ele fere princípios de respeito, de honra, de propriedade. Fere princípio de sacralidade do culto, que a gente precisa estar atento ao culto do outro. Ele fere princípio de bom senso, de reverência. Então, esse ato, ele fere vários princípios que eu queria lembrar, que tem coisas que a gente aprende em casa. É ou não é verdade? O respeito, a honra, a gente aprende em casa. Tem coisas que a gente aprende na escola. Fazer cumprir horário, respeitar o espaço público. A gente aprende na escola. Tem coisas que a gente aprende na vida, na experiência da vida. E tem coisas que tem algumas pessoas que só vão aprender na justiça. Mas tudo é fonte de aprendizado. E quando eu olhei, quando eu falo justiça, é o rigor da lei. O que eu quero chamar a atenção é que nós sabemos muito bem que para uma civilidade, a gente não precisa simplesmente aprender com a lei. A gente tem outras leis, outros princípios que nos regulam. E o meu desejo aqui é destacar só algumas coisas a partir desse episódio, antes de nós lermos o texto. Eu fiz questão de ver isso. Eu fiz questão, inclusive, de dar alguma pesquisada assim, não de comentarista, mas ir ao fato, porque hoje está muito chato, né? Hoje as notícias já vêm com um comentário. Isso às vezes me deixa um pouco, sabe? Não vem um fato, já vem um comentário. Às vezes o comentário é bom, às vezes não. Então eu fiz questão de ver as imagens, e não só aquelas imagens de um minuto e pouco que muitos viram. O pessoal na porta ali, com o senhor, né, gesticulando, e as pessoas entrando, gritando e entrando. Mas é um momento que a turma do barulho, né, entra lá forçando e invade a igreja. Mas eu fiz questão de assistir a transmissão de dentro da igreja, uma transmissão oficial da própria igreja. Então, basicamente, eu acompanhei toda a celebração da missa lá da igreja. Fiz questão de ouvir, de perceber o que estava acontecendo de dentro. Então, foi bastante tempo, mais de hora, praticamente uma hora e alguma coisa, até menos, talvez uns 45 minutos. E já no início ali da missa, porque era uma igreja católica, o sacerdote, ele já informa aos fiéis que estavam ali, ele fala isso, você ouve isso no microfone, ele está falando, você está ouvindo. Ele já informa que ele já havia conversado com os manifestantes que estavam do lado de fora, na porta, porque eles estavam na escadaria ali da igreja. E ele tinha já falado com eles sobre o barulho que estava dificultando a celebração daquela missa. Inclusive, tem alguém que auxiliar, quem conhece a rotina de igreja de católica, já sabe que sempre fica pessoas auxiliando ali, né, o pároco, né, o padre, nas questões ali da liturgia. E tem uma senhora que ela acaba conversando com ele, que ela levanta para ir fechar a porta por causa do barulho. Ele fala, não, deixa a porta, a gente vai fechar a porta da igreja. Então, realmente já tinha todo esse ambiente. E era sabido de todos ali, que aquele horário, era justamente naquele horário que já há anos ocorrem aquele encontro dentro da igreja, aquela missa, aquela celebração. Isso já é ponto conhecido ali do local. Então, a gente juntando algumas peças, já indica que a ideia dos manifestantes era mesmo perturbar a ordem e subverter o bom senso. Porque eles fazem a manifestação exatamente no momento que há ali o encontro daquela comunidade de fé, e mesmo antes de começar, né, foram avisados, estavam perturbando, e eles insistiram durante todo o tempo da celebração. Então, foram ali, de fato, para perturbar a ambiência. E a situação se agrava, ao meu ponto de vista, ainda mais, quando a gente sabe que o líder do grupo é um vereador. Por quê? Porque o vereador é alguém que deveria prezar pelas liberdades civis, pelos direitos constitucionais. Ele deveria ser a pessoa ali do grupo mais interessado em manter de uma forma mais civilizada possível aquela manifestação. Porque, amados, a liberdade da democracia nunca foi fazer do meu jeito, mas fazer do jeito certo. Por quê? Porque existem todas aquelas questões que nós já levantamos aqui no início. E então, pelas cenas internas, eu fixei muito nas cenas internas, porque quando acaba a missa, o padre é obrigado a encerrar a missa mais rápido, fica a câmera parada e você percebe então as pessoas chegando. Eu fiquei observando tudo aquilo, né, todo o movimento. Então a câmera está fixa e a gente está vendo aquilo ali. Quem te observa algumas coisas interessantes para a gente conversar agora? Primeiro, a gente vê as pessoas entrando aos gritos e com o punho cerrado. Eles vão invadindo a igreja dessa forma. Segundo, é uma aglomeração irreverente. Isso é perceptível pela filmagem. Né, eles vão subindo, alguns chegam a subir no banco para poder tirar foto, para elevar cartazes. O altar começa a ser invadido com faixas, né, porque a pessoa vem para o altar, que começam sendo colocadas ali. O padre, que naquele momento já estava sem batina, porque ele tira a batina, vocês sabem que o padre usa apenas para o momento da batina, então aquele senhor que você vê lá na porta, lá é o padre, né? E ele tira a batina, e ele fica perto, ele vem caminhando, porque ele está na porta, ele fica perto, o manifestante está aqui, ele está assim perto, e ele fica numa posição às vezes assim, às vezes assim, às vezes cruzado, olhando, né? E ele está ali perto ouvindo aquilo, ouvindo as palavras de ordem, eu quero chamar as palavras de desordem, né? que eram gritadas. Inclusive, você ouve que eles estavam acusando a própria igreja, isso é um dos gritos da própria igreja, de se, como dizem lá, de se coligar com o mal. Eles falam isso. A igreja católica e a igreja evangélica. É uma das falas do manifestante lá, do tal do vereador. E, gente, é incrível. E o padre ali, pacientemente, ouvindo tudo aquilo. E aí eu já lembrei de um texto que não está aí, vocês não têm como projetar, a menos se quiser procurar, é Provérbios 12, 16. O comportamento do padre, para mim, foi exemplar, e eu lembrei de Provérbios 12, 16, que diz assim: o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. E eu fiquei pensando, rapaz, se eu estou ali, se sou eu não sei se aquele rapaz ali, ele ficaria, não sei, gente, mas eu fiquei impressionado com a capacidade do padre administrar aquilo ali. E, na verdade, ele fica ali protegendo o altar. Essa é a função dele estar ali. E, no final, depois de ali, uns 15, 20 minutos, que eles ficam ali com palavra de ordem, né? As faixas escrito coisas que não interessa agora, mas, no final, ficam as três pessoas. É esse texto aí. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento. É o que o cara fez lá, já foi gritando tal, e tal. Mas o homem prudente ignora o insulto. É um bom preceito para nós, né? E no final, as três pessoas invasoras que estavam no grupo, inclusive respondendo as palavras, elas ficam ali tentando justificar a sensação que eu tenho, porque não dá para você ouvir, o ato absurdo deles, mas eles ficam ali quase que querendo convencer o padre. E o padre, naquela posição, falava alguma coisa, mas numa tranquilidade, e os caras, acho que tentando, tipo assim, né? Espero que não estivessem tentando provocá-lo, pode ser, mas aparentemente não. Parece que estavam querendo, tipo assim, olha, sabe como é que é, tal. Bem, eu quero destacar algumas coisas depois de relatar isso. Primeiro, que aqui, para mim, não se trata de questões políticas. Porque nós sabemos que o pessoal estava vestido, né? Como é que eles estavam vestidos, quem é o vereador, a gente sabe tudo isso. O que eles gritaram politicamente, mas eu não quero entrar nisso. É algo, para mim, é algo muito mais profundo. Para mim, o que está sendo aqui, que chama atenção, onde eu quero trabalhar com os amados, é algo mais profundo, é o conceito de civilidade. O conceito de civilidade passa pela formação de caráter. Não é qualquer um que sabe lidar com as questões de civilidade. Lembra que eu falei? Tem coisa que a gente aprende em casa, tem coisa que a gente aprende na escola, tem coisa que a gente aprende na experiência da vida, ouvindo os outros, e tem coisa que a gente aprende apenas no rigor da lei. Então, é uma questão de sanidade social. Eu ter a capacidade de viver de forma coletiva. Tem gente que não tem isso. É uma questão moral e não ideológico partidária ou partidário. Eu não estou aqui dizendo, porque ele é da cor tal e esse pessoal da cor tal sempre faz isso. Eu não quero nem entrar em questões assim. O que eu quero trabalhar é que alguém invadiu um espaço de uma forma muito imprudente. E depois eu estava vendo as explicações do líder da invasão. Gente, é aí que eu estou mostrando, por isso que eu fiz questão de escrever isso. É uma pessoa que não tem sanidade social, inclusive para ocupar aquele cargo. A sensação que eu tenho é essa. Porque princípios de liberdade, o que aconteceu é que, eu estou dizendo que é uma questão moral, porque vários princípios de liberdade que são reconhecidamente já estabelecidos foram quebrados por causa de uma vontade de expressão pontual de um grupo menor. Então, foi algo que, de fato, para mim, olhando até de um aspecto sociológico, de alguém que vê uma sociedade como a nossa, aquilo não foi um protesto, porque protesto todos nós podemos fazer. Faz parte, inclusive, do jeito da democracia. Aquilo não foi um protesto, amados, aquilo foi uma invasão. Se você quiser caracterizar aquele ato foi uma invasão a uma propriedade particular, uma agressão intencional e premeditada. Então, existem vários aspectos aqui legais que esse ato ele pode ser enquadrado. E eu me lembrei, sabe o que eu me lembrei? Eu lembrei do gesto de Lutero, há 500, mais de 500 anos atrás, no século XVI, quando Lutero começa o protesto dele, é justamente na porta de uma igreja, é ou não é? Estão lembrados? As marteladas lá. Amados, lá na Alemanha, né, no castelo de Wittenberg, na Alemanha do século XVI, quando Lutero faz as marteladas deles, de onde vem inclusive o nome protestantes, por causa dos protestos. Gente, o que Lutero fez é completamente diferente do que esse moço está fazendo, o que esse moço fez com esse grupo de pessoas que seguem, pessoas seguem qualquer um. Né? Lutero provocou a maior reforma numa igreja sem ter que invadir naquele momento. Ele não concordava com isso, de quebrar o pau. Ele simplesmente usou o que vários usavam, que era fixar na porta questões para serem debatidas em público. Então, aqui já começa, a gente começa a perceber qual que é a mentalidade que, de fato, sabe trabalhar uma civilidade e uma que não, que faz questão de não trabalhar. E por que eu estou trazendo isso hoje num culto de oração e estudo bíblico? Porque eu entendo, amados, que esta é a realidade que a gente vive. Eu entendo que, pelo menos, eu parte da realidade que a gente vive, né? É uma realidade. E eu entendo que isso tudo tem a ver com a minha fé. Como é que você responde essa questão através da sua fé? Quando eu oro, né, os preceitos bíblicos que me pautam, o que deve nortear a minha vida real? São coisas assim que acontecem. Esse caso é um caso absurdo, mas é algo que acontece. Então, a gente não está aqui numa quarta-feira para vivermos numa bolha, né, de fé. Parece que as coisas que nós lemos aqui e acreditamos, elas não têm relevância no mundo real. É completamente diferente. É por isso que eu estou trazendo esse assunto. E aí vale a pena, então, a gente lê um trecho que, quando eu vi a cena, eu lembrei do trecho. Falei, eu preciso compartilhar isso com a minha igreja. Eu relutei um pouco, mas eu assisti uma aula magna hoje pela manhã, de um pessoal que eu gosto muito, e acabei me... Não tem nada a ver, não cito nada da aula, mas o assunto me instigou a trazer isso para os amados. Bem, eu lembrei desse texto e eu queria compartilhar, então. E pode ser que você vai lembrar, porque faz parte da leitura bíblica que nós já fizemos aí. O texto que eu quero ler é Provérbios 9, a partir do versículo 7. Provérbios 9, a partir do versículo 7. E por que me chamou a atenção para esse texto? Foi justamente o comportamento que eu vi da transmissão interna. Se eu não tivesse visto a transmissão interna, talvez eu não tinha me inspirado nesse texto. É o comportamento do padre diante dos manifestantes. Eu comecei a contrastar o comportamento. Segue comigo aí a leitura. A partir do versículo 7, Provérbios 9. Você que está em casa, vai ser também projetado para você aí, ou colocado aí no chat. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua um homem sábio e ele aí será ainda mais sábio. Ensine um homem justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Pois, por meu intermédio, os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Que Deus abençoe essa palavra. E aqui tem alguns aspectos que eu quero pensar. Acho que vale a pena a gente pensar aqui algumas coisas. Mas eu quero, para ajudar a gente já a pensar em algumas coisas, Eu quero ler esse texto, e vai ser projetado aí, na versão do Eugene Peterson, A Mensagem. Acho que fica ainda mais presente para nós. É a sua versão hoje, não? É? Então, é essa aí. Olha que legal essa versão aí de Eugene Peterson, A Mensagem, que vai ser projetada aqui para vocês. Achou aí, Fernando? É porque ele tem que mandar lá para o Face e mandar para cá. Então é um só, né? Uma só pessoa que está ali, então está ali. Mas vai conseguir. O cara que toca contrabaixo, bateria, guitarra, não é possível que não vai conseguir jogar uma letra, né? Uma hora vai. Vamos orar aí, quem sabe, né? Vai, vou esperar. Você que está em casa, interceda por tudo isso. Mas você que já conseguiu perceber na primeira leitura aí o contraste, posturas, né? Comportamentos, e que vai traçando o perfil de pessoas, né? Antagônicas, o zombador e aquele que é prudente, né? Aquele que é sábio. Então, deixa eu destacar aqui uma coisa rapidamente, enquanto o Fernando tenta achar lá. Deixa eu lembrar uma coisa que eu já falei aqui. O livro do Provérbios, ele foi escrito com o objetivo de ensinar sabedoria, isso é muito claro, tanto é que a sabedoria às vezes fala na primeira pessoa, né? Parece que a sabedoria é até um ser, né? Quando você está lendo Provérbios. Ensinar conhecimento, que é diferente de sabedoria, então são vários conselhos que Provérbios dá, e ensinar também disciplina. Então, o livro de Provérbios, ele trabalha com isso. Ele quer ensinar a sabedoria, conhecimento e disciplina. E para quem que ele faz isso? Nós já falamos sobre isso. Estou lembrando. E ele faz isso para quem? Para os ingênuos, para os zombadores e para os tolos. Os ingênuos são aquelas pessoas simples, são aquelas pessoas inexperientes. São ingênuos, eles não têm muita profundidade. Os zombadores é diferente do ingênuo. O zombador, ele é escarnecedor, ele é debochador, ele é maldoso. Ele já tem uma postura diferente. E o tolo é o quê? O tolo é que faz tolice, né? O tolo é o néscio, é aquela pessoa sem discernimento. É um pouquinho diferente do simples. Então, é bom a gente lembrar disso, porque isso vai estar presente em vários textos quando nós lemos Provérbios, tá bom? Então, você vai ver que agora há uma característica muito grande nesse texto. Então, vamos ler lá o que diz a tradução de Provérbios 9, a partir do 7, da Bíblia, A Mensagem. Acho que você consegue ler, né, pessoal? Ó, quem discutir com um arrogante será desprezado. Quem tentar repreender o seu mau comportamento só terá insulto. Não perca tempo com o zombador. Eu tirei o título daqui, da mensagem, desse texto. Tudo que vai conseguir é aborrecimento. Mas se corrigir o que tem entendimento, a história será diferente. Ele passará a amá-lo. Guarde o conselho para o sábio. E ele se tornará ainda mais sábio. Ensine gente sensata, aí sim fará bom proveito. Tudo começa com o Eterno, ele é a chave de tudo. A sabedoria vem do temor do Eterno, e o entendimento vem do conhecimento do Deus Santo. Eu, a sabedoria, torno cada momento da sua vida mais proveitoso, e cada instante da sua existência valerá a pena. Faça a sua escolha. Viva com sabedoria e viva bem. Ou zombe da vida e a vida zombará de você. Uma boa tradução fica muito mais claro para a gente. Então, diante disso, e diante desse esclarecimento, lembrança, né, do objetivo de Provérbios, eu queria ressaltar algumas coisas ainda mais sobre esse perfil de quem é tolo, de quem é ingênuo, de quem é zombador. Aqui, como diz o Eugene Peterson, como é que você vai gastar o seu tempo na vida diante dessa verdade? E eu queria desafiar, porque este ano, desafiar você a pensar um pouco mais sobre isso, porque este ano é um ano propício para a gente presenciar discussões intermináveis de tolos, de zombadores. Sabe por quê? É um ano eleitoral, gente. É um ano, então, onde vai ter muita... vai se acentuar muito essas discussões polarizadas. Então, você tem que ficar muito atento. Como é que você vai se comportar? E vai ter muito tolo provocando tolice, muito zombador provocando argumentos e muita gente ingênua caindo nessas coisas todas. Então, acho que vale a pena você já se posicionar de que você vai olhar para esse texto e falar, poxa vida, isso talvez sirva para mim diante de fatos que podem acontecer. E esse ano vai ter muita conversa fiada, principalmente nas redes sociais. Mas a primeira coisa que eu vejo aqui que o texto fala para a gente é que discutir com zombador, com escarnecedor, é perda de tempo e é alto risco de sair aborrecido. São duas coisas. Discutir com zombador é perda de tempo e ainda tem um alto risco de você se aborrecer. Uma das características do zombador, daquela pessoa arrogante, provocativa, maldosa, uma das características, e é bom você ficar atento disso, é porque, atento acerca disso, é a falta de ética que vem com agressividade na fala. Basicamente, caracteriza muito o zombador, maldoso, o cara que quer provocar, ele não tem ética nenhuma nos argumentos dele. E ele faz isso de forma muito agressiva. Ele quer agredir. E ele vai usar a fala para isso. Ele agride a pessoa. Ele vai rebaixar a pessoa. Vai querer manchar a pessoa. Você pode ver que acontece muito isso em discurso, inclusive político. Quando um candidato ou uma pessoa política não tem argumento suficiente para rebater o outro argumento, ele ataca a pessoa. É mais ou menos assim que acontece. Então, isso são sinais para você começar a observar quem é que, de fato, está interessado em conversar num alto nível sobre um assunto. Um parêntese, por isso que eu chamo todo mundo para o Em Casa. Para o Em Casa é um ensinamento perfeito para você começar a melhorar o nível da sua conversa, porque são pessoas de confiança em volta de ensinamento bíblico. Fechei o parêntese. Então, o zombador, ele não tem ética nenhuma. E ele vai te agredir verbalmente, ele vai agredir, inclusive, a realidade. Vai falar da sua realidade, do seu casamento, da sua beleza, a realidade. Ele é tão malandro que às vezes ele vai até agredir o próprio Deus, depende do nível. Se você é uma pessoa muito dado à fé, se ele perceber que você é assim, que isso é um ponto que ele pode te agredir, ele vai falar até mal de Deus. Ele vai até ironizar, depende muito do nível das pessoas. O zombador, amados, ele é um anarquista do bom senso. Ele não está procurando o bom senso, ele está procurando derrotar você, derrubar você, tirar você do prumo. Ele não está interessado no bom senso. Por isso que o provérbio vai dizer, não perca tempo. Você vai acabar se manchando mais do que querer, porque eu quero... Não adianta, o zombador você não tem onde conversar com ele. Então é bom a gente entender quem é um zombador, como é que a gente vai... se comportar diante dele, porque ele é combativo e ele não vai perder fácil uma discussão. Você conhece pessoas assim? Então você sabe qual é o comportamento que você tem que ter com ele. Então você precisa se armar antes para você não cair naquela reverberação tumultuosa que ele vai fazer. Recentemente, uma pessoa veio conversar comigo de um assunto particular. E aí ele começou a emitir coisas, eu falei, cara, isso aí não te compete. E aí ele começou, ou seja, eu falei, não, meu amigo, não vou falar nada com você, isso aqui não te compete. E foi isso, simplesmente eu falei, não vou entrar nessa. Falei, se você insistir, o assunto acabou, já não estou indo embora. Não, tudo bem e tal. Mas queria provocar uma discussão que ia ser interminável e que não, realmente não era, não interessava isso. Então, precisa identificar quando é um zombador, quando é alguém que é provocativo. Quando eu falo zombador, não joga a pessoa no inferno, não, tá? Estou dizendo que tem pessoas que estão, lembra? Tem pessoas que aprendem em casa, mas tem pessoas que não aprendeu em casa. Tem pessoas que aprendem na vida, mas ainda não viveu o tempo suficiente para aprender. Tem pessoas que não tiveram a escola correta. Então, vai com calma nisso aí. Mas é bom você identificar, para que você não perca o seu almoço, não perca a sua tarde, não perca a sua noite, com discussões intermináveis de quem que não quer resolver a situação, só quer provocar. E aí o padre, gente, da igreja lá invadida em Curitiba, ele agiu corretamente demais diante de um zombador, ele conseguiu ter isso. Tanto no momento, porque ele tentou negociar, viu que não dava, falou, vou tocar o meu barco. E vou tocar o meu barco. Ele foi levando o máximo. Quando ele viu que não dava, dispensou o pessoal para não ter confusão, fechou logo ali a missa dele e foi para a porta e disse, pessoal, tal. E o pessoal queria invadir, fecharam uma porta, abriram outra. E ele ficou, então, vocês entram. E ficou ali, calmamente, ouvindo as coisas. Foi sábio. Lembrei na hora. E aí eu entendo que ele agiu bem naquele momento. E depois, porque parece que a igreja vai entrar na justiça, ou já está mobilizando a justiça com relação a isso, porque tem vários fatores, e eu quero conversar um pouquinho sobre isso também, sobre as consequências de um zombador. Então, primeiro ponto, não discuta com quem só quer brigar. Talvez você tenha um vizinho assim, talvez você tenha alguém que você lida, lembre-se disso, não perca tempo, é o que o texto fala, não perca o seu tempo com isso. Vai orar, muda o assunto, mas não perca o seu tempo. Outro ponto, que é o contraponto disso, é que nós crescemos quando nos relacionamos com pessoas sábias, pessoas maturas, pessoas justas. Então, se você não deve perder o seu tempo com aquele que não, que é maldoso, que só quer, não quer fazer nada construtivo, gaste o seu tempo com pessoas que você sabe que são edificantes, que são pessoas maturas, justas. Gaste o seu tempo, priorize quem você vai andar. Isso vai ajudar muito a evitar problemas, a escolher a melhor luta, porque essa pessoa vai te orientar. O texto fala muito sobre isso. Então, eu quero te perguntar, quem é que você gasta o seu tempo ouvindo? Que livro que você está lendo? Sabe? Quem é que você, de fato, precisa parar de ouvir? Mesmo que seja uma pessoa até querida, mas que não está edificando a sua vida. Então, não gaste seu tempo com quem não constrói nada. E comece a caminhar, a olhar, a seguir exemplos positivos. Já falei que ler biografia é bom, né? Que às vezes você aprende tantas histórias de biografia, principalmente a autobiografia, quando a própria pessoa escreve, é uma forma de você aprender muito. Então, amados, os sábios, né, os maturos, as pessoas que têm um coração justo, ou pelo menos você vê que a pessoa está ali buscando bem, ela tem algo a acrescentar, elas são ensináveis, porque elas têm a humildade para aprender. E isso não tem nada a ver com o nível escolar. Às vezes você conversa com uma pessoa já idosa e ela está te ouvindo coisas que ela nunca viu, você é mais novo, e ela está com interesse, ela contribui, ou quando ela conta. Então tenha bons conselheiros. Olha o nível da sua amizade. Obedeça o que está aqui. Acompanhe essas pessoas. Você não vai andar com qualquer um mais, porque é perda de tempo. Não vai conversar com coisa. Com tolo, você conversa tolice, no sentido assim, joga a conversa fora. Você não vai querer discutir com um tolo algo profundo, gente. Não adianta. Então deixa lá o cara com as coisas dele. Está entendendo? Você não precisa ganhar as discussões, você vai só se dar mal. E esse comportamento do padre, o cara gritando aqui no palco, você sabe que o palco é algo muito precioso para o católico, algo muito valioso, e ele estava ali protegendo o palco, com carinho, pedindo as pessoas para sair, mas ninguém estava respeitando muito não, mas não teve quebra-quebra, teve nada disso. E ele ali ouvindo, eu falei, rapaz, esse cara, que coisa interessante. Então, não perca o seu tempo com quem não edifica, caminho, procure, pesquise, invista em as suas amizades mais profundas, livros, inclusive, busque informações, passa rápido a vida. E o terceiro, que o texto nos dá a dica aí, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse texto nós conhecemos bastante, no verso 10. E aqui é um princípio para todos nós. Porque se a gente perde o temor ao Senhor, sabe o que vai acontecer com a gente? A gente vai acabar, sem se perceber, se aliando à mentalidade de quem não tem o Senhor. E aí você, às vezes, começa a concordar com coisa de zombador. Começa a duvidar que a vida, de fato, é controlada por Deus, porque você está ouvindo gente que não tem temor ao Senhor. Então, não perca o temor ao Senhor, invista nisso, porque senão a gente pode cair na tolice, né, na insensatez, e hoje os conceitos são muito invisíveis, são muito... entra de forma desapercebida, por isso que o pessoal do homeschooling está buscando uma alternativa, por isso que a gente precisa ter cuidado com quem te ouve, inclusive nas igrejas, né? Te ouve muita coisa, assim, às vezes traz confusão, fez de fato edificar. Então, o temor do Senhor é aquilo que eu e você precisamos seguir. Então, isso serve, inclusive, como baliza. Aquela conversa edifica? O Senhor estaria sentado naquela roda? Sim. Ah, então faz sentido. Aquela conversa, ela não edifica? Jesus não estaria atraído pelo assunto da conversa? Então eu preciso não me deter muito ali. Aí eu lembrei de Salmo 1. Não é feliz aquele que não se assenta, aquele que não anda com escarnecedor, aquele que não fica procurando conselho de ímpio, pelo contrário, ele busca na lei do Senhor, ele tem um temor. Então, o que está enchendo a sua cabeça fala muito sobre a vida sábia que cada um está construindo. Tá bom, amados? E esse é o ponto. E eu queria deixar alguns alertas e até mesmo características que Provérbios fala muito sobre os zombadores. Eu fui catando assim no olho alguns textos, e olha que interessante, eu vou colocar todos aí para vocês. São vários textos aí, Fernando. Olha que Provérbios traz de várias informações, características e até mesmo consequências, onde eu quero chegar. Provérbios 13:1. 15, 12, eu coloquei tudo junto quando eu mandei para aí. Primeiro é o 13:1, mas eu não vou ficar falando, porque senão eu vou gastar muito tempo. Achou aí? Não. Porque eu vou usar só parte do versículo. O que eu mandei pelo WhatsApp, você não conseguiu, não? Eu mandei num único arquivo, vários.
Foi o último? Transmitindo.
Mas vamos lá, 13:1 diz assim, olha que características interessante. O zombador não ouve a repreensão. Se o zombador não ouve a repreensão, imagina se o padre resolvesse dar toda uma aula de catequese, de respeito, não ia resolver nada, ele não ouve. Ele é perigoso, ele apanhar, ser linchado, o negócio poderia ter ficado pior. Então, põe na cabeça, Provérbio 13:1, o zombador não ouve repreensão. Não adianta você ficar com reprimenda. Você está certa, mas ele não ouve. Vai perder tempo. Outro ponto, o zombador não gosta de quem o corrige e nem procura ajuda do sábio. Provérbios 15, 12. Ele não gosta. Ele vai ter raiva de você. Então, se você quer influenciar alguém que você sabe que está com tolice, está voando na vida, é zombador, é você talvez influenciar pelo comportamento e não pela repreensão. Porque ele não ouve e ele não gosta de quem o corrige. Não gosta. Então, não adianta. Então, não é com você. É ele que é o problema. Provérbios 29, 8 e 9 diz assim, os zombadores agitam a cidade e o tolo dá vazão à sua ira. Então, a função da pessoa é 29, 8 e 11. O cara quer agitar, ele quer provocar. Ele está ali e o irado, ele vai dar vazão, o tolo vai dar vazão à ira. Então não adianta, se aquele padre resolvesse, não tem jeito, a massa estava com ele, tem pessoas que seguem tolo mesmo, né, e faz tolice, então poderia ser pior. A calma daquele homem, a temperança daquele homem, a biblicidade do comportamento dele, não piorou a situação, inclusive, para aqueles caras que estavam desobedecendo a lei. Olha o que Provérbios 14, 3 fala. A conversa do insensato traz a vara para as suas costas. Aqui eu quero chegar. Amado, alguém que é insensato, feriu as leis, quebrou as regras, se você se sentir no direito, ele só vai conversar na justiça. As varas nas costas do insensato é a única coisa que ele ouve. Então, você não negocia com o insensato, você não faz acordo com ele, você não acredita nele. Então, se você que de fato se sente que foi invadido, que você foi extorquido, só tem uma coisa que funciona com o insensato, com o maldoso, com o malandro, é o rigor da lei. Estou dizendo esse ponto por quê? Porque não é errado se você perceber esse ponto, e a Bíblia fala sobre isso. Então, se alguém fizesse isso aqui na nossa igreja, nós iríamos acionar as coisas da lei. Porque é o único jeito de alguém que não tem senso de civilidade aprender a civilidade, é o rigor da lei. E aí eu quero terminar, que é uma fala muito interessante, Provérbios 15, 13, que fala assim, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Isso para nós é conforto. Isso para os maus pode ser pesadelo, pode ser terrível. E eu queria desafiar você a nunca esquecer disso. Que Deus sabe dessas coisas. E Ele olha. E que a gente possa olhar muito bem para nós. E hoje é dia de oração. E orarmos a Deus. Para que a gente nunca desvie, sabe, do caminho dos sábios. Que a gente tenha discernimento espiritual de nos conduzir diante de pessoas que são ruins, sabe? Que às vezes têm acesso a nós. E se nos pegar de supetão, que a gente possa reagir bem no trânsito, no caixa do supermercado, quando alguém faz algo errado na sua frente. Você tem que entender, fazer a leitura do sábio. Entender que muitas vezes você não vai resolver ali. Deixa com Deus. Você vai se postar para você não se contaminar. Tá bom? Quantas vezes eu me dei mal porque eu entrei em discussões vãs, quis pegar a dor e quis instruir e quis corrigir, simplesmente não observei o preceito bíblico. Está aí uma metáfora boa, real, uma parábola que aconteceu lamentavelmente naquela vida daquela comunidade, com aquelas pessoas, mas que a gente possa aprender assim, faz parte da vida. Nossa oração, que Deus nos dê esse coração, né, voltado para discernir essas coisas. Tá bom, amados? Tudo bem? Algum comentário sobre isso, vocês que estão aqui? Quem quiser comentar alguma coisa também no chat? Faz sentido? Viu como que a gente aprende com a Bíblia diante de fatos que a gente poderia levar só para o lado da política, só falar mal do candidato? Não, tem coisas mais interessantes. E você vê que naquela postura, aquele sacerdote me inspirou. Não pela teologia, não vou discutir teologia com ele, não pela situação, mas me inspirou pela postura que ele teve. Como eu aprendi vendo aquilo? Mas só pude ver quando eu acompanhei de dentro. Se eu ficasse só na filmagem que todo mundo viu e já foi logo dando opinião, você fica só com a parte do negócio. Então, que você faça isso, que eu faça isso, que a nossa igreja possamos fazer isso, atentar para os detalhezinhos que a Bíblia nos ensina que faz sentido. Momento de oração, você que está no chat pode compartilhar, e aqui também, esse momento eu gosto de abrir com a frase: no coração do homem, um clamor, no coração de Deus, a provisão.